Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O Corpo de Bombeiros faz buscas pelo jovem que desapareceu depois de invadir um parque e cair em um lago na cidade de Maringá, no noroeste do estado. Confira com Rafaela Lorenzen.
Um jovem de 20 anos desapareceu no lago do Parque Ingá hoje de manhã em Maringá, no norte do estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, dois jovens invadiram o parque, que estava fechado, e caíram na água depois que o pedalinho que eles estavam virou. Segundo a corporação, um dos rapazes conseguiu sair do lago e chamou o socorro. A ocorrência foi registrada às 5h40 da manhã. Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, não encontraram um rapaz que avisou sobre o acidente, mas avistaram uma bolsa boiando perto do pedalinho virado e começaram as buscas. O helicóptero do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi acionado por volta das 8h30 da manhã para ajudar nas buscas. Rafaela Lorenzen para o Paraná de hoje.
O Parque do Ingá é conhecido em todo o norte do estado, muito conhecido em todo o norte do estado. É o principal parque, é a principal área de lazer de Maringá e fica bem no centro da cidade. Vamos a Brasília. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, suspendeu algumas partes do indulto de Natal assinado pelo presidente Michel Temer. A ministra acatou o pedido da Procuradoria-Geral da República, que moveu uma ação contra o decreto. Mais detalhes com Rafael Costa.
A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, suspendeu parcialmente na tarde desta quinta-feira o decreto de indulto de Natal assinado pelo presidente Michel Temer. A decisão da ministra, que está de plantão nesse recesso do Judiciário, é uma resposta à ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. A ministra entendeu os pontos destacados pela PGR para pedir a suspensão do indulto. Entre os argumentos usados pela Procuradora para impedir o indulto, assinado na última sexta-feira, está de que a norma fere a Constituição Federal, ao prever a possibilidade de livrar o acusado de penas patrimoniais, e não somente as prisões, além de permitir a paralisação de processos e recursos que estejam em andamento. Dodge afirma no documento que, se mantida, a medida causará impunidade a acusados de crimes graves, como os investigados na Lava Jato, por exemplo. No indulto natalino do ano passado, Temer beneficiou somente os condenados a, no máximo, 12 anos e que já tivessem cumprido um quarto da pena. Reincidentes não recebiam um indulto. Já neste ano, o presidente contemplou os condenados sem estabelecer um tempo máximo de pena e reduziu o tempo mínimo de pena cumprida para um quinto. Apenas o fator da reincidência foi mantido. Reportagem Rafael Costa.
Depois da decisão da ministra, o ministro da Justiça do governo Michel Temer, Torquato Jardim, afirmou que o texto do decreto do indulto vai ser refeito pela presidência da República. E o ministro da Saúde apresentou um novo modelo de financiamento do Sistema Único de Saúde para o ano que vem. Confira com Luísa Tiné.
A partir de janeiro de 2018, o Ministério da Saúde passa a adotar um novo formato de transferência de verbas federais aos estados e municípios. Atualmente, os repasses são feitos por meio de 6 blocos de financiamento temáticos. Agora, os repasses vão ser feitos em 2 categorias: custeio de ação em serviços públicos de saúde e o bloco de investimento. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, destacou que o novo modelo dará, na prática, mais autonomia e mais responsabilidade na execução dos recursos do SUS.
Nós estamos estabelecendo um modelo de repasse onde passaremos o recurso apenas para custeio e investimento. Evidentemente, o recurso tem a sua origem como vigilância sanitária, média e alta complexidade, atenção básica, mas ele é passado a uma conta única de custeio e investimento, permite flexibilidade ao gestor para aplicar esse recurso durante o ano e, principalmente, simplifica a prestação de contas, diminui a burocracia, dá autonomia ao município, ao Conselho Municipal de Saúde, ao Plano Municipal de Saúde e aos vereadores, que a cada 4 meses recebem o secretário de Saúde prestando contas da aplicação do recurso.
O ministro também destacou que o gestor, ao final do exercício financeiro, deve prestar conta à União. Dessa forma, ele vai respeitar os compromissos assumidos no Plano de Saúde e Orçamento Federal. Caso o gestor não cumpra a execução orçamentária em todas as áreas de cobertura da saúde, o Ministério da Saúde tem autonomia para bloquear os repasses da União. Saiba mais sobre o novo modelo em www.saude.gov.br. Reportagem Luísa Tiné.
O governo federal editou uma nova portaria com regras mais duras para a fiscalização do trabalho escravo no país. O documento foi o último ato do ministro Ronaldo Nogueira à frente do Ministério do Trabalho. Ele mesmo havia publicado a portaria anterior, no mês de outubro, que dificultava a fiscalização. E muita gente afirmou, quando ele anunciou a saída do ministério durante esta semana, que ele ficaria conhecido como o ministro da portaria que facilitou o trabalho escravo no país. Essas novas regras ampliam as situações em que os empregadores podem ser punidos por submeter trabalhadores a condições degradantes e a jornadas exaustivas. É possível, no site do Ministério do Trabalho, conferir a lista das empresas que submeteram trabalhadores a este tipo de condição. São 101 empresas, 3 delas do Paraná. E o ex-diretor do Banco do Brasil e ex-candidato ao governo do estado do Paraná, Henrique Pizzolatto, que foi preso no Mensalão, conseguiu liberdade condicional. Rafaela Lorenzen.
O ex-diretor de marketing do Banco do Brasil e ex-candidato ao governo do Paraná, Henrique Pizzolatto, deixou ontem a penitenciária da Papuda, no Distrito Federal, para cumprir o restante de sua pena em liberdade condicional. Pizzolatto começou a cumprir pena em regime fechado em 2015, quando foi extraditado pelo governo italiano, para onde tinha fugido em 2012. O ex-diretor foi condenado a 12 anos e 7 meses de prisão, além de multa pelos crimes de corrupção passiva, desvio e lavagem de dinheiro, na ação penal 470, no processo do Mensalão. A decisão foi divulgada na última quarta-feira pelo ministro Luiz Roberto, do Supremo Tribunal Federal. Segundo o ministro, Pizzolatto conseguiu a concessão pelo cumprimento de mais de um terço da pena, com bom comportamento e por ser capaz de prover o seu sustento com trabalho honesto. Rafaela Lorenzen para o Paraná de hoje.
Se você não se lembra, Henrique Pizzolatto foi candidato ao governo do Paraná no ano de 1990. Ele foi candidato do PT ao governo do estado. Hora do intervalo. Daqui a pouquinho eu trago informações sobre a quadrilha que foi presa com notas falsas no litoral do Paraná. E tem também a agenda para este final de semana de virada do ano.
Paraná de hoje volta já.
Existem vários jeitos do seu celular te deixar na mão. Você pode querer saber das últimas notícias e a internet falhar. Ou querer ouvir música e a bateria acabar. E só um para resolver todos eles. Rádio no celular. Não precisa de Wi-Fi, nem de 3G para ter notícias em tempo real, nem para ouvir suas músicas favoritas. E o melhor, é de graça. Não precisa assinatura e gasta menos bateria. Exija celular com rádio. Uma campanha Aerp.